Perigzain, sétimo capítulo. O meu filho está estudando na Spaktanah de Gates, né? E ele me contou semana passada que no último, agora é o último mês do semestre, a dar vez, né? Então sempre na Bishiro, normalmente se relaxa, estuda menos, se conversa mais, é Purim, né? Então eles fizeram lá uma mirtzá, que assim, ele me contou mais ou menos como que é, que cada bachur tem que estudar todo dia 11 horas e meia de Torá. E sexta e Shabbat, que?
Isso é para relaxar.
Não, ao contrário, ao contrário. E para sexta e Shabbat, 10 horas, sei lá. Assim, caprichar no estudo, no fim do mês, ele vai ganhar um prêmio. O mês inteiro, estudar direito, sério, ganhar um prêmio. Aí eu perguntei pro meu filho qual que é o prêmio. Ele falou... ele falou, acho que se não me engano, 50 pounds. 50 English pounds. São 100 dólares, mais ou menos, hoje, tá? Eu perguntei para ele, só isso? Tanto, tanto esforço a dar peito, estudar tanto, tanto, só 100 dólares? Ele falou que o Rabino falou o seguinte para ele, presta atenção, Bakuru, falou o seguinte para ele. Eles resolveram dar um prêmio simbólico, em hebraico, assim, simbólico mesmo, porque eles querem que os Bakurim entendam que isso é, o prêmio é o estudo em si para eles. Então, se eles vão dar 500 dólares para eles por isso, então o Bakurim vai poder pensar que, ah, então o prêmio vai ser 500 dólares. Eles não querem isso. Eles querem que os bacurinhos saibam que o prêmio, que isso que eles estudaram bem já é o prêmio para eles. Eles estão dando uma coisa simbólica só para eles estudarem, mas na verdade é que o prêmio verdadeiro é que eles estudaram. Eu estou falando isso para vocês, para os bacurinhos que vieram hoje para reza. Quero falar, eu pensei, muito contente, eu vi a maioria dos bacurim na reza, não todos ainda, né? Mas exatamente, vamos chegar lá. A maioria dos bacurim na reza, eu pensei, eles merecem um prêmio. Mas aí eu resolvi, o prêmio para vocês é vocês saberem que vocês conseguiram ir contra a maré, acordar domingo de manhã para filar, certo? Ir para o shiur de Mishlei, isso em si é o prêmio de vocês, tá bom? Para vocês saberem. Vamos aprender um pouquinho o Mishlei, Raben Yonah, coisas importantíssimas. Vamos lá, pessoal. Perek Zayin. Bni, falar Shlomo HaMelech para a gente. Bni, meu filho. Shmor Amarai, cumpra minhas palavras, o mitzvotai titzvon itach, e guarde as mitzvot com você junto. Shmor mitzvotai, cumpra as minhas mitzvot, vechiei, e você vai viver através disso. Vetorati keishon eneha, e cuide da minha Torá keishon eneha, como o teu olho. Não sei como se fala isso, no meio do olho, como aquela bola do olho, a pupila do olho. Cuide da Torá como você cuida da pupila do teu olho. Kashrem alef bo'otecha. Lembra do pastor pessoal, tem um kidushim. Kashrem alef bo'otecha. Amachem a Torá nos dedos de vocês. Katvem aluach libecha. Escrevam a Torá no coração de vocês. Marquem vocês a Torá. Emor la chokhma, também passou que o Yuan Kidushin trouxe. Emor la chokhma achotiat. Fala Gmará, estudaram, que tem que saber a chokhma, como a pessoa, ou como a pessoa conhece a irmã dele. A pessoa conhece muito bem a irmã dele, certo? Então conheça a Torá, a chokhma, como você conhece a tua irmã. Ou um outro chá tem lá nos Rishonim, né? Vocês viram Rashi, que fala do mesmo jeito que você sabe que a tua irmã é assim para você, todo mundo sabe isso, que não pode casar com a irmã, do mesmo modo saiba a Torá inteira. O Magmará fala que a pessoa tem que ter a Torá no Chudadim Beficha. Shinantam Levanecha, lembra do Magmará Aaron? Shinantam Levanecha Sheye Divrei Torá no Chudadim Beficha. Como é que eu aprendo de Shinantam, pessoal, Mechudadim Beficha? Quem sabe? Shinantam Levanecha. Aí eu aprendo Mechudadim Beficha. O que tem a ver? Quem sabe? Então, Shada Pashu deve ser... Como? Como?
Você pode ver, tipo, afiado, Shinantam.
Quem já
viu o Shinantam afiado?
O Rashi fala isso, Rashi?
O Rashi fala isso.
O chá que se fala, pessoal, é que Vishinantam é a lação de Shen, o dente. O dente é afiado e é na boca da pessoa. Então, Vishinantam de Shem, Sheed Divretoram Chudadim Beficha. Que Divretoram tem que estar afiado na tua boca. Porque Vishinantam é de Shem, de dente, tá certo? Não está errado o que você falou, tá bom, Gabriel? Muito bem. Então, isso que a Torá, isso que Shomer fala aqui, certo? Esteja claro na Chokhmah, na Torá, como está claro para você, a tua irmã. O Modá fica perto da Biná Tikra. Fica carov da Biná, do entendimento da Torá. Porque, através disso, fala Shlomo HaMelech, Lishmorcha Meisha Zara. Shlomo HaMelech vai falar aqui um perek inteiro, pessoal, de Isha Zara, que é Isha Zona. Mas fala o Graios, meu Forshim, que ele está pensando em falar Atavá. Ele pega um exemplo da mulher. Mulher, ele pega um exemplo como mulher, Atavá da pessoa, o desejo da pessoa. Então ele fala, Shlomo HaMelech, que a Torá vai cuidar você, Meisha Zara, de uma mulher estranha, que é a Zona, Minochriá, a Maria Echlica, aquela que consegue convencer você muito bem. E aí fala Shlomo HaMelech, que Bechalom Beiti, ele fala assim, da minha janela, Ba'adesh Nabi Nishkafti, olhei da minha janela, fala os Zoforshim, não é que ele olhou da janela dele, ele começou a observar o mundo afora, as pessoas afora. Vaire, e eu vi, Baptaim, Baptaim pessoal quer dizer os tolos. Quem que ele chama de tolos? Fala os Meforshim, aqueles que vão atrás das tabot e não percebem o perigo. Avina, eu entendi, Babanim, eu fiquei observando os filhos, os jovens. Nar Hassad Lev, eu percebi um jovem que ele, Hassad Lev, ele não tem coração, quer dizer que ele não percebe as coisas. Over Bashuk, ele vai na rua, Etzepina, Vederech Beitaitat, e ele vai, ele procura aí na rua, no caminho, onde tem a zona ou outra tavá, pessoal, cada um com a sua tavá. Ele pega o exemplo de mulher. Então ele vai no caminho e no canto onde tem a zona, Vederech Beitaitat. Ele não vai para ir para lá, fala os apostilhos, não é para ir para lá, mas ele vai naquele caminho. Ele é Hassan Lev, ele não percebe que pode ser perigoso para ele. Aí fala o Gra, ele fala, pensando,
o que é?
O que é?
O filho da vida dele, não?
Mishlei, assim, correndo pelo fim da vida dele. Mishlei é Machloket, Mishlei, tu que está falando isso?
Então, ele teve problema com as mulheres.
Eu sei.
Por isso que... Não, quer dizer, daí, isso ele concorda, assim.
Assim, Shirash, é Machloket. Assim, correndo foi o último, certeza. Mishlei, Shirashiri é Machloket. O que sim, pode ser que ele escreveu, no meio da vida dele, tá? Depois já teve problemas, pode ser sim. Muito bem. O Grail fala, pessoal, que o Yetzer Hará vem para a pessoa só quando ele sai para fora. Se a pessoa ficasse dentro da casa do Yeshiva, do Bitamidrash, se ficasse em casa, Yetzer Hará não vem, é mais difícil. Quando ele sai para fora, aí vem Yetzer Hará. Isso fala o Shlomo HaMelech. Ober Bashuk, a pessoa ela sai para fora. Aí vem Yetzer Hará e começa a fazer, convencer e fazer certas coisas.
Exato.
Sim.
Jacob Avinu, quando foi para Torá, ele foi para Yetzer Hará. E que quanto mais Torá tem, mais vem Yetzer Hará.
Claro.
Aí, claro. Então.
Mesmo que não me está me graça, está falando?
É.
Não, olha Paulinho, saiba que no Beit HaMidrash é mais difícil Yetzer Hará vir. Quando ele sai do Beit HaMidrash para comer, outras coisas, aí vem o Yetzer Hará para a pessoa. No Beit HaMidrash é mais difícil. Agora fala Paulinho, se o Yetzer Hará vem para você, mosqueio no Beit HaMidrash. Traz ele para o Beit HaMidrash, claro, no Beit HaMidrash é mais difícil. É verdade que Paulinho falou que o Yetzer Hará vai para aquelas pessoas que estudam Torá. O Yetzer Hará não aguenta. Assim está escrito, a pessoa estuda a Torá, ele aguenta, assim fala o Hafetz Chaim, aguenta que a pessoa faça Chesed e faça outras mitzvot, mas de tudo de Torá ele não aguenta. Por que não? Fala o Hafetz Chaim, qualquer Agmará em Kiddush que vocês estudaram. Porque a Agmará fala que o único remédio contra o Yetzer Hará é a Torá, estudo de Torá. Então o Yetzer Hará não aguenta que você estude a Torá. Ele prefere que você não estude a Torá para não ter esse remédio contra ele. Mas no Beit HaMidrash, Paulinho, é muito mais difícil o Yetzer Hará vir. Você sai para a rua, por algum motivo, aí vem o Yetzer Hará. Fala o Shlomo HaMelech, você foi na rua, foi naquele caminho lá que tem aquela casa lá. É um exemplo, certo? Benechevere de homem, você vai de noite, beixe lá e lavar pela quando ninguém não está vendo. Leinei chá de cratô, e vem a mulher de cratô, chit zoná o netzurat lev. Pessoal, Surat Lev quer dizer, essa mulher ela te ataca de um modo que ela conquista você, que o teu coração já não pertence a você. Ela conquistou o teu coração. Já, como falamos semana passada, perde o livre-arbítrio. Romiá ri vestoreret. E ela conversa com você, beveitar, e ela te traz para casa, luz que nura glea. Pam bachut, às vezes ela fica fora de casa, essa mulher. Pam berchovot, às vezes nas ruas. Bete colpina terov, ela fica esperando em cada canto. Verzicabo, verascalo, reza panea batomalo. E ela veio, conquistou ele, e ela falou para ele, olha só pessoal. Zivrei shlamim alai hayom shilamti ledarai. Fala essa mulher para o homem, olha, eu hoje, você sabe que tem Korban Shlamim se comia, fazia no Beit HaMikdash o Korban, e todo mundo comia, a família inteira comia. Então ela fala para o homem, eu trouxe um Korban Shlamim hoje, eu tenho que comer muita carne hoje. Então eu pensei em te convidar para você vir comer comigo o Korban Shlamim. Fala os meus forshim. Que isso ali é Tzerará. Tzerará sabe que é muito difícil convencer uma pessoa a fazer um pecado. Então ele vai assim, ao redor. Não, uma mitzvah, vem comer Korban Shlamim. Eu tenho carne de Shlamim. Opa, Korban Shlamim, tudo bem, fazer uma mitzvah, por que não? Assim que essa mulher, que é o Yetzirará, que é a Tavá, ela convence a pessoa. Não pode ser tolo, certo pessoal? Tem que ser muito esperto com o Yetzirará. Ele tem os jeitos dele. Então ele convence às vezes a pessoa a fazer um pecado, uhum, através que ele explica que é uma mitzvah. Uhum. Então, às vezes se fala uma piada, né? Que fala que aquela pessoa... Bater naquela pessoa é um mito de bater naquela pessoa, não é uma veira, aquela pessoa tem que bater. Assim que o Yetzirará convence você, né? Nenhuma mito vai isso, certo? Porque o Yetzirará sabe que se ele falar para você, pode bater naquela pessoa, você não vai bater. Então ele fala, não, aquela pessoa, é uma mito que vai bater nele, provocar ele, rebaixar ele. Ah, uma mito vai, então vamos lá, vamos rebaixar ele, certo? Isso fala no portinho aqui, o Yetzirará vem com forma de mito vá. Não, melhor, certo? Vou ter que ir na Yeshiva uma vez, pessoal. Depois vocês ouvirem isso, certo? Eu estudei em Konobis quando eu era Bachur. Depois da Suíça, eu fui para Konobis. Na Suíça, como vocês sabem, já falei, era muito, muito, muito ditadura lá. Era muito severo, era uma disciplina muito forte. Que não existia um Bachur não vir para desfilar na Yeshiva. Não existia isso. Se o Bachur não vinha para desfilar na Yeshiva, um dia de manhã, então, se era da classe do nosso Yeshiva, o Rosh Yeshiva entrava na classe para dar o shiur e falava, você sai do shiur, você não veio para filar hoje de manhã. E se não era da classe dele, ele poderia envergonhar o Bachur na sinagoga, na frente de todo mundo. Era muito, muito, muito forte. Então não existia. Eu acostumei, na marra, acostumei a vir todo dia para filar de manhã. E vinha todo dia pontual. Fui para Ponovich. Em Ponovich era um Yeshiva muito grande, sem Ashraha. E eu, no começo, vinha todo dia para filar de manhã. Aí vieram amigos meus falando para mim, Ari, você é bobo. A filar aqui é 7 horas da manhã. Demora 1 hora, desde Rodu até a Leina, muito devagar. 8 horas. E você vai, estuda à noite até as 1 da madrugada. Mais 1 hora estuda à noite. Vai de manhã, acorda 8 horas de manhã. Vai para o Stiblech lá, perto de Ponovich tem Stiblech. Reza 8 horas. E 9 horas está no Seger. Deixa ir lá, para que acordar às 7 da manhã e rezar e ter o café da manhã e tudo, faz melhor. Aproveita melhor o teu tempo. Estuda à noite mais 1 hora e não acorda para filar da Yeshiva. E eu caí nessa, né? Tinha 18 anos, caí nessa. E eu falei, tem razão, a matemática está certa. Eu posso estudar mais 1 hora de noite, para quem vir para filar de manhã na Yeshiva? Comecei a fazer assim, fiquei mais, até mais tarde um pouquinho lá, estudo. E não vim para filar para Yeshiva. E acordava às 8 horas, fazia que todos os barros, não todos, muitos faziam. Ia para o Stiblech direto, rezava lá, tchic-tchac. Depois passava pela padaria lá que estava perto, que tinha mezonot, comia um pedaço de bolo. E vinha para Yeshiva, 9h15, estava no centro da Yeshiva. E é verdade, ele tem razão, para quê? Aí eu comecei a perceber, pessoal, como que eu ia tirar a... O que acontecia? No Stiblech a reza não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque lá tem um monte de minyanim, um atrás do outro. E eu comecei... quando caiu a ficha para mim, pessoal? Quando caiu a ficha para mim? Quando eu percebi que uma vez eu estava rezando e tinha a Kedushá no outro estíbulo. Então eu pensei, para que eu vou ficar esperando até acabar a Kedushá aqui nesse estíbulo? Eu vou rezar a Kedushá. Estava no meio da fila, rezei a Kedushá lá, queria catorar aqui, como muitos faziam. Aí eu comecei a perceber, depois de 3 meses, eu me lembro, foi isso. Como eu caí? eu rezava tão bem na Ishiba, era tão disciplina, eu caía assim 3 meses, assim, que, e tudo com argumento pessoal, posso estudar mais de noite. Aí eu percebi como eu caí, eu mudei completamente, voltei como era, e não só isso, cada bachur novo que chegava na Ishiba, em Paulo, desde que eu conhecia, eu falava, não ouça o que os bachurim estão te falando. Não faz isso, aí ele será. E ele será em forma de mitzvah. Não, pode estudar mais Torá, mas não é. A tefilá não é a mesma. A tefilá não estive daquela yeshiva, certo? Então o Yei Tzedará, pessoal. Se falasse pra mim o Yei Tzedará, o Bachur, não, não vem na tefilá na yeshiva. Vai, vai. Eu não ia falar, claro que eu vou ouvir. Mas como que ele veio falar pra mim? Não, você pode estudar mais Torá. É Yei Tzedará. A pessoa tem que estar atenta com isso, certo, pessoal? Não ouvi o Yei Tzedará de jeito nenhum, nem em forma de mitzvah também não. Muito bem. Isso fala Shlomo HaMelech aqui. A mulher fala, Zivchei Shlamim, Alai, vem comer Korban Shlamim. A quem yatzati likratecha, leshacher panecha, vemtaeka. Fala Shlomo HaMelech, e ela fala, Marvadim ravadeti arzi, hatuvot, atum Mitzrayim. Eu tenho louça bonita em casa, eu tenho toalha bonita, tudo bonito. Nafki mishkavi, mor ahalim, kinamon. Lecha nilve dodim adaboker, mital saba avim. E aí ela abre o jogo com ele e fala, vamos lá, vamos junto passar a noite, fala a mulher para o homem, fala os meforshim, que ele agora já não, como falamos semana passada, ele não consegue mais falar não. Ele já caiu na armadilha da mulher, isso é o homem, é o yetzer da pessoa. Como falamos semana passada, ele pede o livre arbítrio. E ela ainda fala para o homem que Enaish beveitou, Eder Hagaf. Os Mufoshim falam aqui, pessoal, Lecha nirve dodim adaboker, quer dizer assim. Ela fala assim para ele, olha, agora podemos explicar agora, no fim da vida, vamos fazer tshuva, adaboker, boker é a geulá, né, depois, agora podemos explicar, e no fim da vida vamos fazer tshuva, é aquela história, né, porque agora, ter uma vida, podemos fazer tshuva no fim da vida, é isso que eles falam, Lecha nirve dodim adaboker. Aquela frase famosa que eu falo para vocês, vamos curtir a vida até o fim, e depois vamos fazer tshuva. E ela fala para ele que Enaish beveitou, não se preocupa, meu marido não está em casa. Alach bederech merachok, ele viajou. E está com medo que ele vai voltar? Não, tzror akese plakach biyadon. Ele pegou o dinheiro para muito tempo, leio makese yavô beitou. Ele volta com um tempo determinado, não se preocupa. Aí fala Shlomo HaMelech, hitatu berov likha bechelek sfateya tadichenu. Ela conseguiu convencer ele com a língua dela. E Rolech Achrea, e ele vai atrás dela. Pitom, Kesor El Tevach, pessoal. Do mesmo jeito que um boi vai para a Shchita, sem saber que ele vai para a Shchita, ele está indo para a Shchita e não sabe que é. Essa pessoa também, ele está indo atrás dela, é a Shchita dele, é o fim dele. El Tevach Yavô, o Reeches El Musar Evil, do mesmo jeito que o veneno de uma cobra entra na pessoa, é o mesmo jeito também. Esse homem, ele caiu nessa armadilha. Ad yefalach het kevedo, kemahed sipor embach velo yadati benafshu. Até que no fim, ele vai morrer por causa disso. Morrer baolam hazeh, morrer baolam haba. E o fim dele vai ser um fim muito, muito trágico por causa dessa história. Qual a moral da história? Termina Shlomo HaMelech, pessoal. Vata e agora, vanim, meus filhos, shimuli, ouçam-me, vakshivu leimrei fim. E ouça minhas palavras. Al yeis el drachea libeha. Al teitaben tibotea. Olha o que ele fala, pessoal, que a gente custa falar o tempo todo. Não vai nesse caminho. Por que você vai nesse caminho? Não adianta falar, eu vou nesse caminho e não vou pecar. Não adianta. Não vai nesse caminho. Você sabe que nesse caminho aqui pode acontecer um pecado? Então vai num outro caminho. Aquela história. Nada funcionar, pessoal. Tem banca de jornal, tem lugares, outras coisas. A pessoa que ela sabe que tem um caminho que ela pode fazer um pecado, vai num outro caminho. Não fala, sou forte, eu vou nesse caminho e não vou pecar. Não seja forte. Kirabim Halanim Pila. Fala o Shlomo HaMelech. Essa mulher que a Korcha Tavá já matou muita gente. Vatsunim Kolarugea. E é muita gente que foram mortas por essa mulher que a Korcha Tavá, que a pessoa tem que não consegue controlar. Da Reish Ol Beitá. Esse caminho é um caminho que chega na morte, no fim. Yordot el Hadre Amavet. O Gral explica que está falando do Koach HaTavah, pessoal. A pessoa saber que ela tem uma Koach HaTavah dentro dela, muito forte, que a Shem colocou na pessoa, e ela tem que saber controlar isso, e também saber ir longe, ficar longe dos pecados, como nós falamos o tempo todo. Eu fiz para vocês aqui, pessoal, rápido, o Raben Yoná pega uma folha, que ele fala sobre esse Kol HaTavá, muito, muito importante, que ele fala. A gente falou já semana passada, mencionamos isso, se não me engano, que o Tzadikim, falamos a semana inteira sobre isso bastante, não todo mundo estava aqui, não tem bastante folha, se não tem, então olha o dupla, tá bom? Quem? Luiz, tem a folha aqui? É? Tá bom lá. Sami, tem a folha aqui, Sami? Olha o dupla, pessoal. Nós falamos semana passada, várias vezes já, que os Tzadikim, eles costumam se testar em relação ao desejo material deles. Então, por exemplo, eu falei aqui na Shiva que eu tenho um costume que os rebos grandes, sabe que quando eles comem, eles deixam um pouquinho de comida no prato, no fim da comida. É um teste muito grande para qual a catavá da pessoa. A pessoa, quando ela pega o prato, ela vai comer, então ela já coloca na cabeça dela que ela vai comer toda essa comida. Se de repente, antes do final, ainda tem ainda, ela para, não vai comer, é muito difícil.
Uhum.
É mais difícil isso, falam os farinhos, que jejuar. Eu vou jejuar hoje, pronto. Mas aqui não, eu estou comendo, e eu vou comer. Eu sei que eu vou comer, de repente falam, não vou comer. Deixar um steak bem gostoso aí no prato, certo? Ele comeu metade, mais que metade, deixou aqui. Isso é um teste muito grande com esse radar. E Tzadikim, eles fazem isso, Tzadikim. Os Bakurim me perguntaram isso, que Lekorá é Baal Tashrit. E eu falei para os Bakurim, ouça isso, certo? Que claro que não é Baal Tashrit. Não existe um motivo. Baal Tashrit quer dizer, eu jogo fora uma comida sem nenhum motivo. Stam, lechinam. Não existe um motivo mais nobre de usar uma comida como testando em Yetzirará, para você saber. Eu posso usar uma comida comendo, é o jeito normal, e posso usar uma comida não comendo, testando em Yetzirará, para não vou comer isso. Isso claro que não é Baal Tashrit. Mesmo que trouxeram uma Gemará aqui em Kiddush, que parecia simples, já tem uma resposta para a pergunta. Eu pensei numa resposta. Mas é claro que não é. Discutiram aqui essa semana sobre isso, fiquei pensando depois de novo. Claro que não é Baal Tashrit. É um motivo super nobre, pessoal. A pessoa testar, usar comida, em vez de na barriga dela, usar a comida para testar o Yetzirará dele, para ele tentar afastar do Kol HaTavá que ele tem. Então não é Baal Tashrit, tá certo? Então vamos, qualquer que é? Então tem outros jeitos sim, pessoal, tem muitos jeitos, mas um dos jeitos é esse, é o jeito. Então eu vou usar outros jeitos também, mas um jeito muito bom, até, que os Tzadikim encontraram, é esse jeito, deixar a comida no prato e não comer. Então não é Baal Tashrit, concorda? É muito difícil.
Em vez de colocar três colheres no prato, corta duas.
Não, não. Você não entendeu? É colocar três e não comer a seita. Isso eu falei antes. Não comer, é colocar menos no prato, não é ter uma
décima. Você vai comer três, de repente não. Não vou comer mais.
E aí, um copo de água. Obrigado. A verdade é que pode ser também, basta escrito, se não me engano, tem só Kizai, não tem menos Kizai, Baal Tashrit. Talvez os Tzadikim deixam menos Kizai, talvez, não tem Baal Tashrit. Mas eu estou convicto que, mesmo se é Kizai, mas se o Tzadik ele faz isso porque ele quer testar o Yetzirará dele, quer contratar dele, isso não é Baal Tashrit. Baal Tashrit quer dizer que eu corto a árvore, passo fala, sem nada, tá? Sem nenhum motivo se corta, mas se você faz isso por um motivo nobre como esse, não está com o Yetzirará, claro que não é Baal Tashrit.
O melhor é não testar.
Quê?
O melhor é não testar.
Não testar, mas aí, então, pessoal, por que os Tzadikim? Por que os Tzadikim, pessoal, eles ficam assim, testando o Yetzirará dele de Kol HaTavá? A resposta é porque eles têm medo. Eles vão cair no pecado. Se a pessoa não tem controle sobre a tavá dele, a pessoa vê uma pizza, pessoal, e ela se mata por essa pizza, ela pula de cabeça na pizza, não que ela come a pizza come ela, certo? Então imagina só se ele vai ver uma comida não cacheira, ou outra coisa, uma foto que não deve ver na internet ou na banca de jornal. Se ele não consegue controlar a tavá dele, ele vai fazer pecados desse jeito. Então os tzadikim sabem disso, que nós temos esse Yetzirará. Então eles tentam controlar qual a tavá dele, para quando, mesmo que essa comida, esse steak é cachê, ele pode comer, é dele, mas ele quer controlar qual a tavá dele, para quando chegar em um pecado, ele não poder se controlar e não fazer o pecado. A pessoa tem que ter esse controle, é muito, muito importante. Essa história aqui da mulher, tá certo? Ele poder saber, eu não vou nessa rua, eu não vou nesse caminho. Poder se controlar. Que foi? Desculpa. Quê?
Não. Quer dizer, como uma estimada dessa tão prestigiosa, o professor vai lá, humilha o aluno em público e depois vai dar uma aula de como a ti mesmo e
eu vou te falar, Matone, o Shivá lá naquele Shivá tem 35 anos hoje, tá? E ele dirige a Shivá ainda. Ele é uma Shivá que saíram de lá milhares, não centenas, tá? Eu não quero falar assim, eu não sei direito quanto, mas muitos milhares de alunos e assim 99% saíram muito bem de lá. O sistema dele de educar os meninos era com muito, muito, muito severidade. Era completamente diferente do que se vê hoje em dia. Era envergonhando o menino, era dando bronca no menino e deu certo. Eu não sei como, tá? Meu sistema é completamente diferente. Eu até perguntei para ele uma vez como que ele faz isso, mas na prática, sabe como se fala? Com contatos não se discute. A Shivá de Luzern, hoje em dia no mundo, é considerada uma das melhores Shivot que tem no mundo. Alunos de Luzern, no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Israel, no mundo inteiro. Brasileiros também tinha muitos. E deu certo. Na prática, Matone, eu não faço isso. E na Tfilá aqui chega metade ou dois terços de Bacurim na Tfilá, certo? E lá em Luzern, todo o Bacur chegava na Tfilá. Então é um jeito de disciplinar o menino, é verdade, com um sistema muito severo, muito rígido, muito rígido. Eu contei aqui na Yeshivá, contou comigo, para vocês terem uma ideia como ele era. Eu cheguei lá na Yeshivá, contei aqui para vocês. Eu cheguei na Yeshivá, eu tinha 14 anos, um brasileiro, uma criança, eu vi fotos há pouco tempo de mim quando eu viajei. Coitado de mim, coitado dos meus pais, era uma criancinha viajar para a Suíça. E cheguei lá e entrei no Shiur Bet. Entrei na primeira prova, e eu sabia estudar, eu era um bom menino, muito sério, muito sério, eu levava a sério tudo. E ele provava toda semana, quinta-feira à noite, era um medo enorme na prova dele, mas era, meninos limitavam de medo da prova dele, era uma loucura, hoje olhando para trás, sabe? E ele me provou. E eu comecei, até me lembro que ele me provou, eu tinha 14 anos. Quer?
Ele examinou.
E me lembro até o que ele me examinou. E eu comecei a falar, me confundi alguma coisinha, mas eu logo consertei. Eu me lembro, ele falou assim pra mim, Malve, Loive, você é um menino confuso, você não sabe nada. Você sabe o que você fala? Ficou 2 minutos me envergonhando na frente de 30 meninos da classe. Olha, eu saí desse exame, fui pro telefone público, não tinha celular ainda. Telefone público, não tinha celular. Eu liguei pra casa, eu fui pra casa chorando no telefone. E meu pai não entendeu o que está acontecendo, porque ele sabia que eu sou um bom menino, que não é. Como que ele faz? Ele ligou pro Roshiba. Aquele dia, Roshiba, o que está acontecendo aqui? Meu filho está chorando no telefone, quer ir pra casa. Então ele falou, não se preocupa. Mas como não se preocupa? Mas ele viu o Shivá e falou para ele assim, olha só pessoal, olha o que tem no Shivá, e que tem que ter Murat Chachamim. Ele falou assim, quando eu cheguei na Shivá, tinha 14 anos, com 14 anos todo mundo entra no Shur Aleph, na Shivá. Assim que é o... Estava faltando o Chabruta no Shur Bet, estava ímpar o Shur Bet. Queriam subir alguém no Shur Aleph, e como eu sabia bem na prova, me provaram quando eu cheguei, então me subiram logo para o Shur Bet. E o Rosh Shivá percebeu que eu estava muito orgulhoso de mim mesmo. Olha só, com 14 anos, entrei no Shur Bet. E ele percebeu isso, o Rosh Shivá. Ele queria me rebaixar. Então, na primeira prova, pessoal, ele me rebaixou mesmo. Olha, você estava orgulhoso, eu falei, com orgulho. Ele, naquela prova, quis me rebaixar para mostrar para mim que eu não sou nada, quem que eu sou orgulhoso e que não mereço ter um churbete só porque eu não tinha cabruta, para não me pensar que eu sou o máximo. Isso foi o objetivo dele. Quer dizer, outra pessoa ia fazer isso de um outro jeito. Ele fez desse jeito e deu certo. Era é o sistema dele, tá certo, Matoni? Então ele educou desse jeito. Então na prática, com fato não se discute, tudo saiu muito bem, Baruch Hashem, entendeu? Agora,
é muito arriscado isso.
Eu sei, não, eu não aconselho ninguém fazer isso. A verdade é que ele era uma pessoa da geração passada. Na geração passada, pessoal, era diferente as coisas, certo? Hoje em dia mudou tudo, mudou tudo. Hoje eu não aconselho ninguém educar desse jeito, nem o pai, os filhos, nem o rabino, os alunos, desse jeito. Mas na geração passada era diferente e ele conseguiu até hoje. Ele faz desse jeito, do modo dele, tá certo? Xerife Yamaf, tem 105 anos, né? Ele faz desse jeito e dá certo. Tem meninos que entraram lá, eu me lembro, animais, é famoso no mundo. Quem quer que o filho dele vire a mente, mandar para o Rav Kopman. O Rav Kopman faz ele virar a mente. Com essas broncas, certo? Ele falava às vezes, eu te jogo para fora da janela. Ele falava assim, na frente de todo mundo, certo? E o Bakur ficava, e ele melhorava. É interessante.
Não,
pessoal, vamos voltar.
Ele falou que não educa assim.
Mas saiba que às vezes tem que ter um pouco de simples. Às vezes tem que ter. Eu acho que é demais. A Gmará fala, o caminho é esse, pessoal. Yemin mekarvo yismoil doichkoi. A Gmará fala que vai educar uma criança. Com a mão esquerda, você tem que dar um tapa nela e com a mão direita acariciar ela. Assim fala Gmará. E esse é o caminho. Não adianta só lecaret, só bom, tudo bom, e não fala nada, não dá bronca, isso não é errado também. E só dá bronca e não acariciar, também não adianta. Eu perguntei para o Rav Kopman, talvez eu visitar ele depois de casado já, falei, Rav Kopman, bronca, o que que isso?
Não.
Mas como que você faz com isso? Eu falei para o Rav Kopman, e essa Gmará que fala que tem que acariciar com a mão direita? Eu perguntei para ele, como que ele faz com a Gmará? Ele respondeu, eu acaricio sim. Ele falou para mim, né? Não é verdade que eu só dou bronca, ele falou para mim. Ele desmentiu que eu falo que ele é muito severo. Ele falou que ele faz os dois, ele dá bronca e acaricia também. Eu não vi ele acariciar. Não sei, mas é um jeito, é um sistema. Tá, vamos voltar ao assunto que da tarde já. O Rabbi Yoná, ele escreve sobre isso. Qual que é oficial? Esse é o inhão da pessoa se controlar. Tá? Olha o que ele fala aqui. Rabbi Yoná é no Xarei de Chuvá. Preste atenção onde ele fala isso, o contexto. Como vocês sabem, o Rambam traz 4 Ikarei Tshuva, o Rambam. O Rabbi Yoná traz 20 Ikarei Tshuva. Ikarei Tshuva quer dizer quais são os pontos que a pessoa tem que fazer para fazer Tshuva. Então ele fala, um dos pontos que a pessoa tem que pegar forte na Tshuva é, vamos ver, Ikarati, o nono ponto é Shvirat Atavah Agashmit. É ele quebrar essa tavá que ele tem dentro dele. Saber se controlar, pessoal. E a X é libo, ele tem que pensar que a tavá olelá lenachó lachtó. A tavá faz com que ele peque. Velinchok e avon bechablei achav. E puxa ele no pecado. Veyase geder. Olha o que ele fala, pessoal. A Benoá fala para fazer um geder, ele shmore derech hachuvá. Veyifrosh mina tanugim. Que ele tenta afastar dos tanugim. E a pessoa não deixa se levar. Não quer dizer, pessoal, que não pode comer pizza, que não pode comer sorvete, que não pode, não é isso? A pessoa saber se controlar. Uma vez ou outra, fala não para pizza. Uma vez ou outra, fala não para sorvete. Para ele poder saber que ele tem controle sobre si.
Uma vez em sempre, não para pizza. Uma vez em sempre, não para sorvete. E fazer o contrário, exceção. Comer a pizza pode ser uma
missão. Então, tudo bem, isso é um nível já, tá certo? Os sabiquinhos talvez são assim, mas pra gente, eu acho, pra começar pelo menos, certo? Já que só falar uma vez ou outra, não vou comer. Que ele coma a comida, aprenda a comer a comida porque é bom pra saúde, pra ele não comer coisa só que é gostosa e que não é bom pra saúde. Não se aproxime de uma mulher, Rakhaem, Mitzvah, Piriya, Verivya, ou Mitzvah, Oná, tentar enfraquecer a cor Hatavá dele. Que com os man, fala bem Yoná, se Adam olhe a Hreya Tavá, sempre, o tempo todo que ele vai atrás da Tavá dele, Nimshach, a Hrei Toledet, a Homer, então ele vai atrás do material que tem dentro dele. Venirchat, Miderech, Anepesh, Amaskele, tem que ser escrito aqui. A pessoa tem dois lados, né? Tem a Neshama e tem o corpo. Se ele vai atrás da Tavá, ele está deixando se levar através do material e está se afastando do espiritual. Vaz Yidgaber Yitzro Alav. Aí o Yitzhará vai atrás dele. E vai, e Kenyat Shereman, Vaishman, Yishurun, Vaivat. A pessoa que ela deixa se levar atrás do material, automaticamente ela vai cair no pecado também. Então é Sukima aqui. E olha o que ele fala agora no próximo parágrafo, pessoal. Vinei atavan tunab leva adam. O Koach Atavá que tem no coração da pessoa, Shoresh Kol HaPeulot. Olha o que ele fala. É a raiz de tudo. A raiz de tudo que a gente faz é a Koach Atavá dentro da gente. Lachem, portanto, im yetaken atavot, se ele consertar essa Atavá, v'tachad asher kol ha'evarim yishartum, nimshachem achrei ha'sechem, se ele conseguir fazer que os evarim dele não vão atrás da Atavá, e sim do sechem, do cérebro, aí sim ele vai conseguir. Ele fala mais pra frente que Kashere Shaber Adam Tavato, quando ele quebrar a Tavá dele, Gambe Barima Mutarim, Bazet Atzliach HaNefesh, Vamidah Azot Te'arev La, vai começar a gostar disso, que ele é dono dele mesmo, pessoal, ele sabe se controlar. Que Arim Asechel Yadov Gavar, o cérebro dele vai dominar. Isso quer dizer a pessoa que ela consegue se dominar, ela é dona de si mesmo, pessoal. Tem pessoas que falam que elas não conseguem não fumar, não conseguem fazer isso, não conseguem. Se não consegue, então você não é dono de você mesmo. A pessoa tem que tentar ser dono dela mesmo e saber controlar a Tavá. Como está tarde, podem pegar a folha e ver sozinho o que ele fala sobre esse negócio de Tavá, pessoal. Eu queria falar para vocês o seguinte, que o único jeito que tem para a pessoa poder controlar essa Tavá, é claro que é tentar se afastar um pouquinho, como ele fala agora, mas também com Torá, como eu falo para vocês. A pessoa tem que ter um sipuk na vida, não adianta. A pessoa tem que ter, a pessoa é um ser humano como nós, somos anjos, não podemos viver só de Torá, mitzvah, Kadosh Baruch Hu, sem ter nenhum prazer na vida, nenhum prazer. Não, eu não vou ter prazer, só fazer coisas que eu não gosto, não dá, é um ser humano. Então a pessoa tem que tentar sentir prazer do Hamiut, isso vai contrabalancear o prazer que ele tem em Gashmiut, pessoal. E é incrível, pessoal, prestem atenção, muito importante saber isso, os livros falam isso, que é zela uma zê. Quanto mais prazer a pessoa sente em Torá, menos prazer ela sente em Gashmiut. Quanto mais prazer ela sente em Gashmiut, o Robot Alavot ele fala isso, menos ela sente no Hamiut. Não dá, o Robot Alavot ele fala que isso é como água e fogo, sei que ele fala. Não dá para sentir a pessoa que ela tem um gishmak enorme no Lamazê, pessoal, na pizza. Ela, sabe, ela tem um gishmak enorme, não dá para sentir esse gishmak enorme no Tosfot, na Agmará, não dá. Quanto menos gishmak, gosto você tem no material, mais tem no espiritual. E quanto mais você tem no espiritual, pessoal, isso te ajuda a você sentir menos o material, poder controlar essa tavá que você tem dentro. Mas tem que ter no espiritual. Então o objetivo, eu sempre falo para os rabinos, meus amigos, que nosso objetivo hoje em dia, terminando o Shiro aqui, o mundo é um mundo que tem muita tentação de tavot. Tá? Muita tentação de tavot. O objetivo dos rabinos é só isso, dar o gashmak no bakur na Gemara. Para não precisar procurar esse gostinho em outros lugares, na internet, em outros lugares, sem achar na Gemara. Minha avó da Tashem, em Torá, e esse é o objetivo de vocês também, Bakurim. Tentarem sentir Gishmak no espiritual, um Shabbat, uma Gemara, um Tosfo, que é Gishmak, é gostoso, Gishmak é gostoso, certo? Ele sentindo automaticamente a Tavá da pizza, de outras coisas, vai descer um pouquinho, porque ele tem outras coisas, e dá para contrabalancear, tá bom? Hazak Baruch, pessoal, show.